Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegamos ao 8º episódio desta segunda temporada do Projeto Monitoria. Para quem está chegando agora, o Projeto Monitoria, ele tem como objetivo auxiliar profissionais de diversos segmentos. Nesta temporada especificamente, nós estamos falando do segmento jurídico, principalmente para advogados, para escritórios de advocacia, para departamentos jurídicos de empresas, enfim. Nós estamos atuando nesta segunda temporada com este foco. Mas o projeto não vai retratar apenas esse setor jurídico. Na primeira temporada, nós falamos de uma maneira mais abrangente para todo e qualquer tipo de organização. Falamos sobre como trabalhar de uma forma mais eficiente, mais eficaz, com as ferramentas digitais. E serviu para pequenos empresários, para empresas de startup, para grandes organizações, mas que estão ainda engatinhando nesta área, né, trabalhando com marketing em ambientes digitais. E a nossa ideia é trabalhar um pouco com essa visão de mentoria e auxiliar os profissionais para que eles possam, e para as empresas também, para que possam ser mais eficientes e eficazes em suas estratégias. É uma contribuição, uma pequena contribuição, para que o mercado possa estar crescendo, evoluindo, e é esse o nosso principal objetivo dentro do Projeto Monitoria. O Projeto Monitoria faz parte do Projeto Marqueteiro, que é um projeto maior, que abraça não só esta atividade de monitoria, mas também abraça entrevistas, e-books, cursos, enfim, abraça uma série de ações, sempre com o objetivo de explicar o que é marketing através das suas várias ferramentas, desmistificando que marketing é apenas uma atividade de comunicação, uma atividade de propaganda, uma atividade de publicidade, mas é algo estratégico e que é uma função organizacional, não apenas um departamento, não apenas uma área dentro da empresa, mas uma função organizacional que procura aproximar a empresa do mercado de atuação. E essa empresa pode ser uma empresa comercial, uma empresa do segundo setor, pode ser uma empresa do terceiro setor, né? Uma ONG, uma associação, uma cooperativa, um sindicato, um partido político, enfim, todas as empresas e organizações que fazem parte do terceiro setor, e também pode ser uma empresa do primeiro setor, uma atividade do primeiro setor. Então, o nosso objetivo é desmistificar dentro do projeto O Marqueteiro, daí o nome O Marqueteiro, foi até uma provocação, porque eu sempre ouvi na minha carreira as pessoas dizendo: ah, isso é coisa de marqueteiro, trabalhando de uma forma até pejorativa, né? Dizendo que é um profissional capaz de enganar, de ludibriar. Não é bem assim. O profissional sério, correto, ele tem um papel fundamental de tentar agregar valor a todas as pessoas e peças envolvidas nesse quebra-cabeça chamado mercado. E é uma função importante que não é exercida apenas por uma área, por um departamento, mas uma função exercida por toda organização que quer colocar no centro das decisões da empresa, o cliente, o consumidor, o formador de opinião, o parceiro de negócios, que são peças importantíssimas nesse processo de comercialização de produtos e serviços. Então, eu expliquei um pouquinho, né? Porque muitos dos ouvintes estão chegando agora, não conhecem o projeto Monitoria, o projeto de podcast de monitoria, mas que depois também teremos outros desdobramentos nesse projeto de monitoria, mas que faz parte de um projeto maior, que é o Marqueteiro, ok? Hoje nós vamos falar sobre, e vamos dar algumas dicas, né, sobre a presença e a importância da presença do advogado, do escritório de advocacia, nas redes sociais. As redes sociais, sem dúvida alguma, é uma atividade, é uma ferramenta importante para que você possa conhecer o seu cliente, para que o seu cliente possa conhecer a sua empresa, para que as relações aconteçam de uma maneira sadia, de uma maneira que possa auxiliar as pessoas envolvidas num processo de decisão de compra. As pessoas estão nas redes sociais, né? Elas procuram empresas, elas procuram marcas, elas procuram amigos, elas procuram relacionamentos, enfim, muitas vezes procuram apenas um entretenimento, apenas um lazer, apenas uma conversa informal, mas muitas vezes procuram uma conversa formal, querendo entrar em contato com uma organização, com uma marca, com um profissional, querem entender melhor o produto que a empresa está desenvolvendo, quer entender melhor de que maneira pode efetuar o pagamento, como que é o processo de precificação, aonde pode encontrar o produto ou o serviço e ter contato com esse produto ou serviço. Muitas vezes falta informação e subsídio para que ele possa tomar uma decisão mais segura. Enfim, as redes sociais, e nesse caso nós estamos falando especificamente das redes sociais digitais dentro do ambiente digital, porque rede social pode ser qualquer grupo de pessoas que se reúnam, né, e se reúnem com um determinado objetivo. Não necessariamente precisa, para que exista uma rede social, precisa existir uma ferramenta digital. Eu posso ter uma rede social composta de amigos que jogam futebol de salão, que jogam voleibol, que jogam basquete, que se reúnem sistematicamente em função desse objetivo. É feita uma rede social. É que se convencionou que as redes sociais seriam algo no meio digital. Não, não necessariamente. As redes sociais sempre existiram, né? Às vezes são redes sociais que se reúnem em função de um propósito, de um objetivo religioso, muitas vezes se reúnem por um objetivo comercial, muitas vezes se reúnem por um objetivo esportivo, às vezes se reúnem por um objetivo cultural, enfim, existem vários objetivos que as pessoas se reúnem, né, se juntam e formam uma rede social. Muitas vezes, na própria escola, né, na própria faculdade, na própria universidade, você está formando ali uma rede social onde as pessoas estão trocando ideias em função de determinados objetivos. As redes sociais, às vezes, têm um tempo curto de duração, as redes sociais, muitas vezes, têm um tempo mais longo, e tem redes sociais que são mais longas, às vezes, no caso de uma rede social composta por família, né, por familiares, é uma rede social. As pessoas estão se juntando em função da proximidade familiar que elas têm, forma uma rede social. A parte digital veio apenas para facilitar esse processo. Imagina que antes a rede social estava limitada, né, por ser um contato físico apenas, limitada geograficamente, muitas vezes, né? Não dava para, às vezes, você ter contato com alguém que estava no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, enfim, né, em Portugal, não dava, né, tinha um limite geográfico. Hoje em dia, graças às ferramentas digitais, isso é possível você montar uma rede social que extrapola tempo, que extrapola a parte geográfica, né, e isso graças a estas ferramentas. Né? E muitas empresas, percebendo isso, criaram os seus aplicativos, as suas redes sociais, para facilitar esse processo. Então, o Facebook, né, ele tem como propósito juntar as pessoas, conectar as pessoas em função de um objetivo, né? Então, você tem grupos hoje no Facebook que tratam sobre alimentação, sobre qualidade de vida, sobre lazer, sobre esporte, sobre um monte de coisa, e formam grupos ali dentro dessa rede social maior, que é o Facebook, que tem um propósito, né? O Facebook tem um propósito maior, que é justamente fazer com que as pessoas se conheçam, conectar pessoas, né? E aí você tem outra ferramenta que é uma rede social, que é o LinkedIn, né? Que é uma rede social mais específica, né? Que trabalha mais voltada para profissionais que buscam emprego, buscam empregabilidade, né? Buscam visibilidade das suas ações que realizam, né? Procurando clientes, procurando fornecedores, procurando parceiros de negócio. Então, é uma ferramenta mais profissional. Então, cada ferramenta, cada rede social, o nosso objetivo não é ficar falando especificamente de todas as redes, né? Instagram, TikTok, YouTube, enfim, que permitem, né, essa conexão entre as pessoas e, portanto, considerado uma rede social, né? E cada uma tem a sua característica, mas falar de uma maneira geral como o conceito de redes sociais, efetivamente estas mais voltadas ao meio digital, podem contribuir, né, para a formação do produto, né, do advogado, do escritório de advocacia, da área jurídica dentro de uma organização. Então, o tema de hoje é presença nas redes sociais, construindo relacionamentos jurídicos sólidos, né, fortes, não pontuais, mas de longo tempo, onde possa ter troca aí de valores, em um mundo que cada vez mais está conectado. E isso é um fato, né? Hoje nós temos mais celulares no mundo do que a população do mundo. Então, significa que as pessoas, muitas vezes, têm 2, 3 celulares, estão o tempo todo conectados. Basta você entrar num transporte público, num ônibus, no metrô, você vê o tempo todo as pessoas se conectando com amigos, parentes, profissionais, né, chefes, enfim, por propósitos diferentes, comprando produto, buscando serviços, buscando entender melhor um determinado tipo de serviço, um determinado tipo de produto. Fora isso, eles estão conectados através de tablets, de notebooks e de televisão, né? Muitas vezes a Smart TV também você consegue ter acesso a grupos de pessoas, de comunidades, através da televisão e tablets, notebooks, celulares, né? Então, é quase que uma presença obrigatória que você esteja lá. Mas também não adianta nada você estar e não saber utilizar de uma maneira profissional, de uma maneira adequada. E para isso, o nosso bate-papo de hoje é justamente dando algumas dicas. Como eu estou falando sempre, né? Aqui pelo tempo que nós dispomos, a ideia é dar algumas dicas mesmo, não aprofundar, né? Não é um trabalho de consultoria e de uma monitoria particular, pessoal, né? Esse é o objetivo, né? Mas dar algumas dicas para que você possa, né, refletir e verificar essa necessidade de buscar mais sobre o assunto, né? Mais informações sobre isso. E aí tem um leque de possibilidades, livros. Aí sim fazer uma monitoria mais específica, mais direta, em função do seu problema, de sua atividade, e aí você tem que realmente aprofundar. Várias ferramentas hoje, tem tutoriais, tem dicas, webinar, tem cursos que podem auxiliar você a aprofundar mais sobre esse assunto. Aqui nós vamos dar algumas dicas, provocar, fazer algumas provocações para que você possa entender sobre a importância desse conceito na sua atividade. Outra coisa que eu venho falando e comentando o tempo todo é que mesmo que você não atue diretamente com a área jurídica, esses podcasts são úteis, porque você pode estar aí numa empresa de varejo e entender sobre a importância, né? Basta você fazer essa conexão com a sua atividade, né? E você vai ver o quanto as redes sociais também podem ser úteis para a sua atividade profissional, independente da área onde atue, e também verificar essas dicas, né? De que maneira essas dicas também poderiam ser úteis para a sua atividade. Eu estou recebendo semanalmente, através dos nossos canais de relacionamento, algumas mensagens e aos poucos também vamos colocando no ar, vamos respondendo. Às vezes são perguntas, às vezes são dicas, às vezes são comentários gerais. Já recebemos no episódio passado, apresentamos alguns elogios que chegaram, né, através dos nossos canais de relacionamento. Se chegar a crítica também serão bem-vindas, eu coloco no ar. Até agora não localizei nem nada especificamente que pudesse ser uma crítica, enfim, de qualquer maneira, vocês fiquem à vontade para falar, para criticar. O nosso projeto, ele é bem dinâmico e bem democrático nesse sentido. Estamos aprendendo juntos, né? Então, a ideia é que possa ser algo, uma troca interessante. Eu também aprendo bastante com os nossos ouvintes. Eu vou ler. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Chegou aqui o ouvinte Felipe, da região de Porto Alegre. Nossa, temos uma boa audiência em Porto Alegre. Sempre o pessoal é bem ativo, sempre manda mensagens. Ele diz o seguinte, o Felipe. Olá, pessoal do podcast O Marqueteiro. Aqui é o Felipe, advogado em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Tenho enfrentado alguns desafios interessantes em minha prática na área jurídica, especialmente no que diz respeito à adaptação às mudanças tecnológicas. A crescente digitalização tem me levado a repensar a forma como promovo o meu trabalho e interajo com os clientes. Um desafio notável tem sido integrar efetivamente as estratégias de marketing ao meu dia a dia, mantendo-me em conformidade com as normas da OAB. Isso mesmo, Felipe, tem que ficar de olho nas regras estabelecidas, né, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Como vocês mencionaram, a ética é um pilar essencial e equilibrar a necessidade de visibilidade online com as restrições éticas tem sido um verdadeiro malabarismo. Olha, Felipe, tem regras, sim, a OAB estabelece alguns limites, né? Não dá, por exemplo, eu brinco com os alunos do curso de Direito da PUC, né? Que não dá para ligar para o cliente, né? E falar assim, olha, se você fechar um serviço comigo, você ganha outro grátis. Isso não pode ser feito, né? Não dá para você falar, olha, se você aproveita, né, e se divorcie nesse mês porque está com 30% de desconto, e se você fechar um divórcio, você ganha grátis, daí, né, inteiramente grátis, um processo trabalhista, enfim, não dá para fazer isso, né? Até uma brincadeira, e isso não é possível ser feito. Então, tem algumas questões que você tem que tomar cuidado, né? Alguns limites. Mas não é tanto assim, né? Quer dizer, dá para fazer bastante coisa, é bem interessante. Então, não é tanto malabarismo assim. Só tem que tomar cuidado, ler as normas, ler as regras estabelecidas pela profissão. E ética, Felipe, tem que ser para todo o mercado. Acho que, hoje em dia, uma empresa que não atue de uma maneira ética, de uma maneira responsável, ela está fadada a um processo de falência, né? De quebrar em suas atividades, porque o cliente cada vez mais busca empresas que têm um compromisso, né, social, um compromisso ético, um compromisso moral, e isso faz com que as empresas devem colocar isso na sua prática do dia a dia. Ele diz, outro ponto de desafio é a competição crescente. Aqui em Porto Alegre, é uma cidade com uma presença jurídica forte, destacar-me no meio deste cenário competitivo é um verdadeiro teste. tento buscar maneiras autênticas de promover meus serviços, mas a constante inovação requer uma adaptação contínua. Agradeço por abordarem estas questões no podcast. Suas discussões têm sido uma fonte valiosa de insights e estou sempre em busca de maneiras de enfrentar, de como enfrentar esses desafios e continuar aprimorando minha atuação na advocacia. Um forte abraço. Poxa, Felipe, muito obrigado. Eu acho que esse é o nosso papel, né? De ser o ponto de partida para você refletir, para você desenvolver. E eu vou te dizer uma coisa, Felipe. O desafio não é na sua área e não acontece só com você, né? É um desafio para todos nós. Eu também vivo aí me desafiando ou com desafios, porque as ferramentas vão surgindo, né? É uma coisa tão dinâmica, tão louca, né? De repente, aparece uma nova ferramenta digital, aparece... Até alguns anos atrás, a gente não se preocupava muito com inteligência artificial, com realidade virtual, com realidade aumentada. E hoje, você precisa conhecer disso, né? É necessário para você gerar uma experiência memorável para o seu cliente. Então, e aí você tem que conhecer como você vai fazer isso, enfim, né, as estratégias, criatividade, tem que ser algo constante. Então, é um desafio para todo mundo. Mas legal, obrigado aí pelo seu testemunho, pelo seu comentário, pela sua mensagem. E façam como o Felipe fez, né? Mandem as suas mensagens que nós vamos ouvindo os comentários, lendo os comentários e vamos passando para vocês também conhecerem a opinião dos seus colegas. Muito bem, como eu disse, em uma era onde as conexões se estendem além do tribunal, né, as redes sociais acabam sendo uma ferramenta extremamente importante para profissionais de todas as áreas, e nesse caso, mais focados aí os advogados, os profissionais que atuam nos escritórios de advocacia, para construir relacionamentos profissionais, né? E utilizar essas plataformas digitais, como LinkedIn, Twitter, Instagram, né? Enfim, Facebook, YouTube, TikTok, todas essas ferramentas são um grande desafio, como o Felipe colocou, porque cada ferramenta dessa tem as suas características, né? Algumas são mais profissionais, algumas são mais para brincadeira, para descontração, para lazer, para entretenimento, né? E também essas ferramentas, elas se desdobram em várias plataformas, né? Você tem, por exemplo, o LinkedIn, que é uma ferramenta que nós profissionais usamos bastante para se conectar com outros profissionais. Ela tem plataformas que são colocadas no notebook, no celular, no tablet, e cada uma delas tem um tamanho de tela, tem uma característica diferente, né? E a interação é diferente. Então, não pensem que você montar algo, né, no LinkedIn para o notebook é a mesma coisa que para montar quando a pessoa vai acessar pelo aplicativo, porque são telas diferentes, com tamanhos diferentes, momentos diferentes de conexão das pessoas, né? No celular, as pessoas estão o tempo todo, estão mexendo no celular, muitas vezes com um dedo e rápido, né? A informação, ela tem que ser muito rápida. O notebook, a pessoa já tem um mouse, já tem um tempo maior, ela tem uma tela maior, então a visibilidade é mais ampla, né, das coisas, o acesso é muito mais amplo, mais holístico. E assim você tem que tomar cuidado, né, para adequar a sua comunicação a uma determinada tela, né? Mas, sem dúvida alguma, essas conexões, elas são extremamente significativas e necessárias. A primeira coisa é que você tem que estabelecer, né? Se você vai criar um perfil profissional ou um perfil pessoal, né, para o seu dia a dia, e tomar cuidado com isso, né? Muito cuidado, porque hoje em dia, muitas vezes, existe uma confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física, né? Então, quantas vezes comentários, certos posicionamentos que as pessoas colocaram de uma forma pessoal, isso interferiu na sua vida profissional, porque muitas vezes o consumidor, o cliente, a própria empresa não enxerga essa diferença, né? E às vezes eu recebo mensagem dizendo, mas, poxa, Zenoni, você acha isso legal? Né? Que o profissional é uma coisa, né? Antigamente era assim, a pessoa lá dentro da empresa era algo e o que ele fazia fora não interferia, hoje não dá. Né? O que ele posta ali na rede social, muitas vezes, isso interfere sim, né? Eu ouvi muitos relatos na última eleição de profissionais que estavam se posicionando pessoalmente, né, nas suas redes pessoais, sobre um candidato A, um candidato B, enfim, e que isso interferiu sim, né? Tem relatos de pessoas que disseram, olha, o meu cliente se afastou, ele não quer nem mais falar comigo, ele trocou de fornecedor. Não é legal isso, né? Eu entendo, mas acontece. Né? Hoje em dia não dá para criar essa barreira e dizer, ah, não é legal, não façam isso. Vão fazer, né? Porque colocam lá Luiz Cláudio Zenoni e aparece um monte de coisa profissional e também aparece coisas pessoais, né? Outro dia eu recebi um contato de um potencial cliente, né, que me procurou para fazer uma palestra e disse assim, olha, eu te acompanho na sua rede pessoal, né, no seu Instagram, e lá você posta bastante coisa, que frequenta teatros, cinemas, e eu gosto muito de cultura, né? Eu sou fã de cultura, sou fã do teatro, sou fã de cinema, eu sou fã de shows, de espetáculos, eu gosto de cultura, porque a cultura trabalha bastante a nossa criatividade, coloca em contato com situações, né, com pensamentos e provoca reflexões importantes, né, para o desenvolvimento pessoal, profissional. E ele acabou me procurando por conta desse canal. Falou, poxa, eu vejo que você acompanha o teatro e nós estamos com um projeto aqui, né, de parceria, né, de uma casa de espetáculo, e somos uma empresa e queríamos ver se você poderia nos ajudar a melhorar esta relação entre essa casa de espetáculo que está sem nome e a nossa empresa que gostaria de patrocinar, de colocar o name right nessa casa de shows. E gostaríamos que você fosse o intermediário aí, ajudando os dois lados nesse processo de ganha-ganha, porque os dois lados têm que ganhar. Então, foi graças à minha publicação pessoal de um algo que eu gosto, e eu divulgo porque eu acho interessante que as pessoas também consumam o teatro, porque, sem dúvida alguma, é uma fonte riquíssima de conexão com cultura, com sociedade, com pessoas, com movimentos, enfim, eu acho extremamente importante. Então, pode surgir. Então, cuidado, né, com o que você fala, com o que você posta, né, e cria um perfil completamente diferente para a parte profissional e deixe bem claro, né, e se posiciona ali profissionalmente. Separe, né? E mesmo que você separe, tome cuidado para que as pessoas não criem essa ligação entre você pessoal e você profissional, né? Então, aqui está dizendo, na dica, crie perfis profissionais nas redes sociais destacando o que você sabe, a sua competência, a sua habilidade, a sua expertise, né, na área jurídica, se você tem uma especialização em alguma área civil, criminal, trabalhista, esportiva, ambiental, né, de conciliação, digital, porque hoje em dia é uma preocupação, né, está tendo um movimento muito grande, né, na área jurídica, na parte digital também, criando regras, buscando regras, enfim, que possa estabelecer essa relação com a sociedade, né? Como as pessoas podem atuar de uma maneira ética, moral e dentro das leis, né? A consistência, ou seja, o quanto você consegue estar nessas redes sociais de uma forma efetiva, consistente, focada, com propósito, isso vai fazendo toda a diferença nesse propósito, né? Nesse processo de desenvolvimento. Já falamos sobre isso em um outro ponto, né? Que é importante de você estar ali se preocupando com conteúdo que seja relevante dentro desse propósito, dentro desse objetivo, né? Demonstrando que você tem conhecimento, você pesquisa, você estuda. Então, o conteúdo que você vai alimentando essas redes sociais, né? E não só as redes sociais, mas o seu site, o seu blog, o seu newsletter, o seu e-mail, né? O seu canal de WhatsApp. Então, você vai alimentando de informações que sejam consistentes, interessantes, que agreguem valor ao seu público, é outro ponto importante. Procure, né, que as pessoas que se conectam contigo através das redes sociais também façam o engajamento de uma maneira autêntica, né? Não dizer, olha, eu vou curtir o post do Zenone só porque, enfim, só porque eu conheço ele. Não, eu quero que você curta, comente, interaja com o meu post ou com a minha mensagem, com a minha comunicação, porque você está precisando, está necessitando de um auxílio, de uma ajuda, você tem dúvidas, você quer se posicionar em relação a esse assunto também. Então, procurar engajamentos que sejam reais, eficientes, efetivos, autênticos, né? Não, né, ter uma, imagina uma métrica, o que eu posto, 80% das pessoas curtem. Mas curtem como? Só coloca uma mãozinha de joinha, né? Elas dizem que apoiam, elas fazem um comentário a seguir, e você percebe que isso se transforma em outras coisas, em negócios, em atividades. A partir desse curtir, elas foram para o seu site, elas entraram lá, elas fizeram uma cotação do seu serviço, elas tentaram contato pelo WhatsApp. Enfim, quais foram os desdobramentos a partir da mensagem que você colocou, né? Então, esses comentários que são construtivos, respostas às suas e perguntas que são feitas, como fizeram os nossos ouvintes aqui, e nós estamos apresentando o tempo todo, tem ouvintes que, a partir desse material, eles curtem, eles compartilham, eles mandam mensagens fazendo perguntas, eles colocam elogios, eles apresentam situações que estão vivenciando, né? Como o Felipe fez, ele falando, olha, eu estou acompanhando o podcast, mas sinto dificuldade, né? Não é tão fácil assim, eu estou ainda engatinhando, procurando formas de atuar junto ao meu público, de acordo com as regras da OAB. Então, assim, esses cases que são colocados para nós são, sem dúvida alguma, uma demonstração que o pessoal está tendo engajamento ao projeto, né? E isso é importante, não é só um curtir, né? É um curtir que possa ser transformado em ações, né? Em relacionamentos com as pessoas. Outra dica que nós colocamos dentro das redes sociais, aproveita essa oportunidade que as redes sociais oferecem para criar networks, né, virtuais. Participe de grupos, né? Não é só montar um grupo e quer que as pessoas entrem no seu grupo, né, de WhatsApp, de grupo de Instagram, grupo de Facebook, grupo de LinkedIn. Não, participe também do grupo das pessoas. É importante que você também faça parte de outros grupos e também faça a mesma coisa. O que você quer que as pessoas façam com você, você também, né, precisa fazer para outras pessoas, né? Então, eu tenho 5 mil seguidores e você está seguindo quantos? Estou seguindo só 3 ou 4. Poxa, né, só você quer que as pessoas te sigam, né? Tenha contrapartida, siga também as pessoas, né? Pessoas que têm a ver com o assunto, que têm a ver com o seu propósito, né? Pessoas que possam também ser profissionais, parceiros de negócios, então é importante. Né? Então, tem ali um juiz, um outro escritório da advocacia que montou um grupo, poxa, eu quero participar, quero opinar, quero me posicionar, e isso é importante. Essas interações não apenas expandem a sua rede de contatos, mas também proporcionam insights valiosos, né? Sobre as tendências que o setor tem. Depois, caso dentro das regras, dentro das normas e da permissão, você também pode contar histórias de bastidores, né? Do seu dia a dia, né? Como o Felipe fez, a dificuldade que ele apresentou, ele contou um pouco da historinha do que ele está enfrentando. Então, humanizar a prática jurídica, criar conexões emocionais e aproximar escritórios é uma forma de você aumentar e tornar a sua audiência mais ampla. Então, como deu para ver, ao incorporar essas estratégias nas redes sociais de maneira autêntica, os advogados, os escritórios de advocacia, não apenas expandem sua presença online, mas também constroem esses laços que são mais duradouros com colegas, clientes, parceiros, né, dentro dessa área jurídica. E isso vai fortalecendo, né, e tendo um impacto positivo nesse cenário, vai modificando o cenário, ok? Eu espero que essas dicas de hoje possam ter sido úteis. Eu peço mais uma vez que curtem, compartilhem, né, se engajem ao nosso projeto, isso é sempre muito bom, é sempre muito útil, e peço para que aguardem, né, mais um pouquinho, fiquem mais um pouquinho no canal. Logo na sequência tem uma dica de marketing que também pode ser útil para você, ok? E nos vemos no próximo episódio. Até lá! Considere a implementação de programas de recompensas inovadores. Desenvolva sistemas que vão além dos tradicionais programas de fidelidade, oferecendo benefícios exclusivos, experiências personalizadas ou acesso antecipado a novos produtos. Ao criar programas de recompensa diferenciado, você não apenas incentiva a fidelidade dos clientes existentes, mas também atrai a atenção de novos consumidores. Isso contribui para a construção de uma comunidade engajada em torno de sua marca, proporcionando um diferencial competitivo significativo. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.